Começar, então. Em 3, 2, 1 e estamos ao vivo em mais um MBL News. Boa noite, senhores.
Boa noite. E aí, tudo bem?
Boa noite, Saf. Boa noite, Paulo Cruz. E aí?
Saudades de sentar à mesa contigo pra gente bater um papo.
Pois é, Nossa, tô... Mano, tô... Caramba,
você tá...
Tô grogue de... Quando tem essas lives que, assim, eu faço uma, tipo, a Renais, depois da missão, e agora essa aqui, chega essa hora e já começa com o cérebro ficar dando aquela pipocada, pá. Tô igual a Kombi.
Não, porque parece... As pessoas acham que isso aqui não exige da gente, mas, cara, é um... Exige, né? Não, não que não seja legal, é legal, mas é um esforço intelectual, assim, de você pensar e não ficar falando besteira, né? Porque, assim, abrir a câmera e sair falando besteira, aí os caras fazem aos montes aí.
Tipo, ah, e aí, Paulo, tudo bem? Tipo, você sabe que liberdade é total, né? Você, tipo, a gente tava pensando, se você tirar, tá ligado? A liberdade, aí... Tipo, uma tirania! Você viu? Ele tá indo na velocidade ali. É uma tirania, pô!
Será que você acorda? Tá percebendo? Acorda! Então, o desgaste ali emocional é grande, né? Mas, assim, dá trabalho, né?
Dá.
Dá trabalho concatenar ideias e tal, e não ficar inventando teoria conspiratória, a internacional fascista e tal.
Eu vi você falando no Twitter dele.
Não, aqui não é
lá, dica, assim, antes a gente tem uma pauta boa, temos Glauber pra falar, temos Kim Kataguiri novamente fazer uma reanálise aí dos 10% dele, mas eu queria começar com você da internacional fascista, porque, assim, não é possível que... Sabe, a gente esteja tratando disso nesses termos em 2024, e é muito engraçado que é a mesma esquerda que fica falando que a direita é conspiratória. Eu queria ver onde está aqueles João Castro Rocha, não sei o quê.
É, na verdade ele a tese dele da teologia do domínio também é uma teoria conspiratória.
Sim,
né?
Quer dizer,
esses caras estão imersos nisso, e é curioso, porque, assim, para eles emplacarem esse tipo de narrativa que justifique, né? A gente já falou disso aqui, a gente vem repisando esse assunto, esse papo do fascista e do fascismo imaginário, né? Então eles ficam com essa. Então, para eles existe uma grande movimentação internacional, que é Brasil e Estados Unidos, né? O internacional deles envolve dois países.
Sim.
Basicamente, dois países, né? E a Argentina do Milei, né?
Sim.
Assim, é Argentina, Brasil e Estados Unidos numa grande conspiração fascista.
Sim. Né? E é fascista. Eu adorei, assim, tipo, um novo plano fascista internacional deles.
Não é assim uma conspiração. Quer dizer, até agora há pouco o Foro de São Paulo não existia.
Uhum.
Certo? Ah, não, isso aí não existe, pô. Não, isso aí é uma mera agremiação aí de partidos. Isso aí não tem nada, não tem projeto, não tem nada. Então, assim, uma coisa que existia de fato não existia. Agora uma coisa que não existe, existe.
Sim.
Sim. Por quê? Porque eles querem ficar encontrando não só motivos, né? Mas autorização, digamos assim, da opinião pública para poderem avançar os seus projetos de censura. É isso, não tem outra palavra. A única maneira deles pararem esse grande movimento de rejeição às esquerdas... Então, eu nem vou chamar de movimento de direita, porque, assim, não é uma coisa... É muito difuso ainda, então... O cidadão comum, aquele cidadão comum que rejeita a esquerda, assim, já por meio que por tradição e por cultura, né? Ah, ele fala que é direita e tal, mas não é nada muito articulado. Mas é mais uma rejeição à esquerda do que qualquer outra coisa, porque a esquerda ele conhece bem, né? A direita ele conhece por uma reação e pela ascensão do Bolsonaro.
Sim.
Tirou isso, ele não sabe o que é, ele não sabe explicar o que é uma direita, ele não sabe dizer outros políticos ou partidos ou pensadores de direita, ele não sabe. Então, quer dizer, essa postura anti-esquerda, que começou com uma postura antipetista, lá em 2013, 14 e tal, né, e que vai se formando, aí ganha as redes sociais, e aí fica ainda mais, como é que se fala, orgânico, né? Então, eles não conseguem parar isso mais, né? Não conseguem, eles não têm articulação, eles não têm argumento, porque os argumentos são baseados em nada. Então, se eles falam assim, não, porque o governo Lula... Escuta, o governo Lula, assim, já foi há 10 anos atrás, então, assim, passou. Eles não têm nada para oferecer, como argumento que demonstre que eles são melhores.
Uhum.
Né? Eles não tem como. Eles falam, não, assim, ó, sabe por que a esquerda é mais legal? Por causa disso, disso, disso e disso. Não tem. Então eles têm que conspirar, eles têm que criar coisas, eles têm que inventar para poder tentar brecar, frear esse tipo de movimentação orgânica que se tornou os movimentos anti-esquerda ou de direita aí pelo mundo. Então eles ficam inventando essa moda internacional fascista. É uma coisa tão absurda isso aí.
Na lista dos ideólogos tinha Steve Bannon, o Carluxo, o Olavo de Carvalho,
O Duguin
e o Silas Malafaia. É tipo, sabe aquela coisa? Silas Malafaia, Duguin e Steve Bannon entram num bar. Sabe?
Entendeu?
Sério? E entra naquilo que você falou. Os caras estão dando muito peso pro Brasil na internacional fascista.
É, tem então, três brasileiros e dois, né?
Tipo assim, o Duguin, o Bannon, aí vem três brasileiros.
É isso. O Brasil é o grande articulador
da internacional. Do pensamento. Pela primeira vez na história. Acho que no mínimo esses caras tinham que falar, pela primeira vez na história o Brasil tem um protagonismo na formulação de algum pensamento, né?
O astrólogo não é mais astrólogo
agora.
Não,
agora é um formulador.
Até ontem ele era um mero astrólogo que ninguém dava bola, que tava delirando e tal. Agora não, agora ele é um articulador, ou foi, né?
É.
Ele foi um articulador e cuja influência ainda permanece, né?
Uhum.
Um articulador da internacional fascista. Então, assim, eles vão montando esses esquema. O Silas Malafaia.
Silas Malafaia na internacional fascista, cara. Isso é muito bom, cara.
Silas Malafaia é muito legal, né? Porque, assim, cara, assim, eu acompanho a trajetória do Silas Malafaia há muito tempo, né? Há muito tempo. E há muito tempo que eu nunca, assim, eu conheço uma boa quantidade de crentes que gostavam do Silas Malafaia e que deixaram de gostar. Então, por exemplo, não, ele tinha um sermão incisivo, ele era contra a teologia da prosperidade, por exemplo.
Você viu o vídeo que viralizou agora dele?
Acho que eu vi.
Antigo, ele atacando
o Trisão. Exatamente. Não, isso, eu lembro dele dessa época, assim, que ele falava contra essas coisas todas e tal. Mas, assim, eu sempre tive um olhar desconfiado em relação a ele. Tanto é que no Orkut tinha uma comunidade lá que eu adorava, que chamava Silas Malafaia with Lasers. E aí era o olho dele saindo um laser. E os caras ficavam colocando esses vídeos de doideiras neopentecostais e tal. E outras coisas, mas ele era o símbolo dessa comunidade, então, quer dizer, a comunidade já olhava o Malafaia Sim. com um certo, né, uma certa desconfiança, de forma meio satírica, assim. Mas, assim, o fato é que ele sempre foi ligado a governos, então você vai encontrar foto dele com Lula, foto com Dilma, foto com todo mundo que é ai governo, sou a favor, porque a gente já falou aqui também, esses pastores que são empresários, né? Então, assim, eu não precisaria dizer mais nada. São pastores e são empresários. Empresário brasileiro que tem a quantidade de patrimônio que esses pastores têm, que essas igrejas deles têm, se eles não estiverem colados com o governo...
Não dá.
Não conseguem sobreviver, porque aí vem taxação, vem imposto, vem não sei o quê, vem fiscalização, vem um monte de coisa. Porque imóvel no Brasil é um troço complicado.
Uhum.
E esses caras têm centenas, se não milhares de imóveis espalhados pelo Brasil.
Uhum.
Cada igrejinha daquela dos caras é um imóvel.
Sim.
E um imóvel tem um monte de especificidades tributárias e não sei o que, tal, tal, tal. Então eles estão sempre na mira do governo.
Uhum.
Entra muito dinheiro nessas igrejas, muito dinheiro não tributado, dinheiro fácil.
Sim.
Que a pessoa doa lá, doa e doa e doa, e aquela grana vai parar na sabe lá Deus aonde e tal. Então, assim, é tudo pouco, muito pouco controlado pelo Estado, mas o Estado está sempre de olho, né?
Lógico.
Porque é uma baita grana.
Eterna brecha que eles estão aguardando para... Puta, pintou a brecha, vamos. Porque é muita grana e, obviamente, é gente politicamente ativa, né?
Sim.
A esquerda, assim, o asco que a esquerda tem nos evangélicos e a preocupação já não é de hoje. Isso é uma coisa que a gente já comentou bastante por aqui. E essa é a minha preocupação, porque assim, a bancada evangélica, no fundo, ela fica muito mais trabalhando em benefício da manutenção das isenções tributárias, do que eventualmente tocar uma agenda moral que
Sim.
se espera. E é muito louco, porque a agenda moral é tocada, em geral, por bolsonaristas que são ou evangélicos de Araque, ou não são nada, só estão ali fazendo algum tipo de exibicionismo, ou compram agenda de verdade, ou acreditam naquilo. Também não só vou pintar os caras como monstros aí. Mais do que a bancada evangélica, vamos dizer, estrito senso.
Sim.
A bancada evangélica estrito senso, a gente não vai conseguir levantar, tirando, sei lá, o Sóstenes, Cavalcante, nomes que estejam ali puxando uma agenda A, B ou C. A atuação deles é muito mais ligada, vamos dizer, à defesa desses interesses.
É corporativista, né?
Total.
É, eles estão. É o interesse das igrejas, né? Então, quer dizer, o fulano da igreja tal é eleito para defender os interesses da igreja. Não é à toa que nós temos aqui na Avenida 23 de Maio, uma daquelas pontes lá, né? Uma daqueles viadutos se chama Viaduto Tidi Hernandes, que é o filho falecido do Esteve Hernandes e da Sônia Hernandes, que ele, assim, ele faleceu tragicamente de uma complicações de uma cirurgia bariátrica, se eu não estou enganado. Mas assim, ele não era ninguém, ele era só o filho do bispo e da bispa lá. Então, e aí tem um viaduto com o nome dele.
Eu não sabia.
Tem na 23 de maio. Viaduto Tidi Hernandes. Aí você fala...
Mas por que ele merece um viaduto, né?
Não que seja uma glória muito grande você ter o seu nome num viaduto, mas assim...
Mas alguma tá coisa, lá, né? Sabe tá que lá. Eu tenho uma raiva que esse Maluf botou todas as... parentes da família dele, tudo tem um Maluf, Shafik Maluf, Maria, Salim fala Maluf, Maria Maluf, tudo tem um Maluf lá.
Não, e aí você olha, você fala, assim, qual foi o tipo, é obviamente que um deputado da igreja deles, porque eles tinham vários, agora deve ter menos, mas tem uma porque eles tinham vários deputados e vereadores da Renascer lá no dentro do poder, então... Ah, fizeram lá um lobby e conseguiram botar o nome do rapaz lá e tal. Então, é isso. Eles estão lá dentro para defender os interesses da igreja. O próprio... Como é que é o nome do partido que era da Universal?
Os Republicanos.
Então, assim, eles ficavam o tempo todo tentando se desvencilhar daquela pecha de que, é o partido da Universal, né, e tal. Mas é... Entendeu? Todos aqueles deputados estão lá, todos aqueles políticos dos Republicanos, eles tinham uma agenda que era essencialmente para defender os interesses da Igreja Universal, que é um... Pô, se for tratá-la como uma empresa, é uma empresa gigantesca. Os templos são todos gigantescos, tem poucos templos que são pequenos, da Universal. Perto da minha casa mesmo, tem uma Universal, que é um troço, assim, gigantesca a igreja. E você nunca vê aquela igreja cheia, não é? Igreja que enche de gente.
É isso que eu queria entender. Eu não vejo essas igrejas lotadaças.
Não, poucas
são. Aqui perto tem uma, pequenininha, que tem até o negócio de oração express que você faz ali. E eu nunca vi ninguém lá.
Elas ficam abertas o tempo todo, sempre tem uma pessoa ou outra lá dentro. Mas você não são igrejas que lotam. Fora aquele templo de Salomão aí e mais, sei lá, algumas. Não são igrejas que enchem, mas são sempre templos. E todo lugar tem uma, né? Então assim, esses caras eles têm que ficar nas franjas do governo ali pra ir tratando dos seus interesses mesmo. Aí se de repente você coloca um sujeito desse na Internacional Fascista
e com cara de especialista. Não, nós levantamos aqui os financiadores, os núcleos da Internacional Fascista.
Entendeu? O César Maia tem tanta coisa pra se preocupar. Tem canal de televisão, tem esse monte de igreja que a gente falou, tem rádio, tem não sei o que, tem um monte de coisa, tem empresas. E, sabe, ele tá nessa aí porque é de interesse dele.
Sim.
Tá nisso. É de interesse, assim, é pessoal, né? Não é que ele tá preocupado com o Brasil e não sei o que, a nação e o Jesus ser personificado no Bolsonaro, vai cuidar do país. Não é, entendeu? Ele tá preocupado com os interesses dele lá e ele tem muitas coisas para se preocupar.
Sim, sim. Galera, deixa eu fazer uma pergunta. Esse título aqui tem alguma informação pra gente trazer aí da comissão de ética?
Tem sim, vou botar aqui agora.
Bota aí.
Tá. Vamos lá.
O verdadeiro operador baiano? Ele, o verdadeiro operador? O verdadeiro. Estamos com o SAF do MBL, um grande perfil aí. Seguinte, galera, já começa com a fake news, que assim, o UOL não se segura, né? Processo contra Glauber Braga por empurrar, ele chutou, ele agrediu, pô, é uma agressão. Empurrar, eles já tinham colocado lá troca e empurrões, então o Kim poderia tomar uma cassação por causa disso? Então, processo contra Glauber Braga por empurrar militante do MBL é aberto, né?
Caramba, estão lá aqueles caras de novo. Aquele escote, aquela coisa lá.
Putz, é pra gente assistir o vídeo pra reagir?
Não, não. Só tem outra coisa do Glauber Braga que eu vou querer que vocês reajam depois.
O processo foi aberto 2 dias após chegar no Conselho de Ética. Agora a próxima etapa da representação é a escolha de um relator que vai ser o responsável por reunir, blá, blá, blá. Mas ele disse que... Ó, ele já mudou. Ele não se orgulha de ter batido num cidadão e num deputado.
Tá.
Mas não se arrepende.
O que significa isso, né? Não me orgulho, mas não me arrependo.
Ele também não teme perder seu mandato, mas que vai lutar até o fim. Gostei, assim. Ele tá cheio de duplo sentido. Tá jogando pro lado. Ele tá igual o Ronaldinho, que olha pro lado e toca pro outro, sabe?
Olha lá, vou até ler o que ele escreveu ali, o que ele disse, né? Não me orgulho daquilo que fiz, mas também não me arrependo. Tudo tem que ser analisado dentro de um contexto específico. Era a quinta vez que esse sujeito partia para esse tipo de provocação. Muito daquilo que ele coloca no ar não retrata o que ele faz nos bastidores, fora dos microfones. Ah, é? Isso justifica o seu você ir às vias de fato?
O problema do Glauber é que o Glauber está tentando criar o seguinte, ele está querendo criar o Costenaro misterioso, que assim, é o Costenaro que não aparece em nenhuma imagem, que de acordo com ele, faz coisas horríveis.
Ah.
Na última vez ele estava justificando que ele bateu no Costenaro, porque o Costenaro ameaçou uma velhinha de 70 anos. Ele não tem prova nenhuma, nada, ele não tem um elemento. Não,
mas... Ah, ele bateu na barriga, ele não falou isso aí?
É, teve o quê?
Um soco na barriga de uma senhora e não sei o que e tal.
Ah, então... E aí aqui, olha só a matéria que mentirosa. Integrante do MBL fez provocações de ser expulso. Desce. Costello chamou Braga de burro e fraco e falou algo sobre uma mulher, porque aos gritos o deputado disse ter muito respeito. Isso é mentira. Olha só. Como é que o Costello fez provocações ao Glauber Braga? Se quem estava atacando o Glauber Braga, o Costello, foi o próprio Glauber Braga. E aí o Glauber Braga tá falando que o Costello batia em mulher. Aí o Costello falou: você é burro, é mentira. Você, e aí falou: você é fraco. Fraco de burro, que sim. Cognitivamente fraco, porque o BO lá que havia lá contra o Costenaro era de...
processo, né? Era um processo de difamação.
De difamação.
Numa vara lá de violência doméstica e tal, não sei o que lá. Então ele misturou tudo
isso,
pra lógico. Tentar criar um... Então aí o que o Costenaro tava dizendo pra ele é isso, falando assim, ah, você tá falando do processo que eu ganhei?
Que ele ganhou ainda,
difamação? É isso que você tá falando? Pô, você é burro, você é fraco, né? Quer dizer,
e
a gente
que
sabe
o
que o Costenaro é incisivo, né? É, mas isso não significa que ele estava, digamos assim, agindo com violência
sim.
contra o Glauber Braga, que também é um sujeito que tem lá sua fama de ser sim. como o Costenaro é,
exatamente.
Só que à esquerda.
Exatamente.
Entendeu?
E o Braga vai às vezes de fato, tanto que ele já tem uma ele está no Conselho de Ética por agressão contra o Abílio, que é um deputado bolsonarista. Teve vários arranca-rabos lá. Ele é conhecido por ser assim, esse comportamento que o Paulo falou, e ele é um descontrolado. E o lance é o seguinte, ele viu o Costenaro e se descontrolou. Agora, patético o que o UOL tá fazendo, tá? Assim, o UOL tá cometendo um papelão. Eles estão servindo de assessoria pro Glauber ali, porque eles estão mentindo na matéria inteira, tá? Olha lá, o deputado Kim Kataguiri, que havia se reunido com o Costenaro mais cedo, foi ao local e discutiu com o Braga. Não, o Braga foi pra cima do Kim.
Foi ao local é boa, né? Porque eles não estavam nem no mesmo local, assim. Né? O Kim tava num outro lugar, assim.
Ele quer dar a entender que o Kim, sei lá, foi lá brigar com o Braga. Falei, não, vou brigar lá com o Lobo Braga. É patético. Essa história toda, enfim. O lance é, quem tá com problema, quem tá com pepino na mão, é o Glauber Braga.
Sim.
E a gente tem que fazer agora uma campanha pesada contra o Glauber, né? Naturalmente, a esquerda vai tentar retaliar, vai tentar fazer algum ataque, vai vir meter essas mentiras aí, mas isso aí não...
Isso é interessante, não. Porque ele falou sobre a gente.
Eu quero ver.
Ah, é? Tem vídeo? Pera aí.
Inclusive vídeo. Já está com o jurídico, porque assim... Glauber Braga não para de falar besteira e não para de querer ser processado.
Que maravilha, hein?
Fala.
É internet, né? Os caras, eles não aguentam. Eles são... o sujeito é político e, assim, os caras gostam de holofote e tal. Então, ligou a câmera e o cara sai falando, porque eles não têm mais essa... Parece que não tem essa noção do que pode acontecer, né?
Uhum.
Mas vamos lá.
Vamos lá, então.
Os vídeos... que são realizados pelo MBL e aquilo que eles tentam propagar vai no sentido de colocar medo
vão
nos seus interlocutores e medo nos grupos ou nas organizações que os interlocutores fazem parte, como um gerador de constrangimento. Né? Quando você vira a chave do constrangimento para dizer que não, daqui a gente não vai sair, e quem tem que sair com um chute na bunda, né, do ponto de vista simbólico...
Simbólico.
Essa tentativa permanente de meter medo em nós, isso vira uma chave também diferente para aquilo que eles tentam propagar. Porque a mensagem básica deles é: vocês não podem andar na rua, porque vocês vão ser constrangidos na rua, porque vocês não vão conseguir aceitar ou aguentar a hostilização que vem para cima de vocês.
Uma pausa, vamos lá, vamos começar a responder já ele. Quem efetua esse tipo de política de impedir pessoas de acessarem espaços públicos e privados também é a turma da esquerda. Quando a gente começou aí nas universidades públicas, era porque a gente recebia denúncias dos alunos que, ó, eu vim com camiseta assim, assim, assado, fui proibido. Eu penso assim, assim, assado, não consigo. Quando a gente tava na Paulista coletando assinatura pro nosso partido, quem foi agredido fomos nós. A gente tá montando o partido que é Missão, a gente tá aí. Ó, a promotora, inclusive a promotora do caso da tentativa de assassinato contra os coletores da Missão, ela já se pronunciou, inclusive, agora pela quebra de sigilo dos celulares dos caras. Ah, é? É, porque os celulares dos que tentaram matar lá os coletores estão sob posse da polícia e eles vão quebrar o sigilo. O que, que a gente já descobriu? Foi colocado um advogado para defender os caras que tentaram, que agrediram. Caríssimo advogado, famoso advogado. Então o advogado nosso falou, ó, eu conheço esse advogado, óbvio que esses caras que são dois pés rapado, não tem condição não de bancando. Pagar. É. Alguém tá bancando um advogado caro. E bancar esse advogado justamente porque a porca começou a torcer o rabo. Porque os celulares estão apreendidos e com o celular apreendido a gente vai descobrir de fato quem é o mandante daquilo. Uhum. E descobrindo o mandante vai dar um problema generalizado. Todo mundo já tem uma suspeita geral, que é o pessoal daquela unidade popular, que é o P. Que faz esse tipo de política de agredir os outros. PCO, mesma coisa, anda com roupa do Hamas. Se você vai, aparece... Dá porrada. É uma galera muito violenta. Então ele tá querendo atribuir ao adversário isso. O que a gente faz é, de forma bem clara, nós vamos, em geral, com pessoas solitárias, no máximo uma pessoa gravando, inquirir figuras públicas. Ora, ele é figura pública. Tem várias maneiras de reagir, inclusive uma das maneiras de reagir foi o do Tarcísio Mota, do PSOL do Rio, que falou assim, Constenaro, senta aqui, vamos debater. E sentou e debateu e depois foi mal, e ficou tudo bem.
Não, e o contrário, desculpa te interromper, né? mas assim, acho que o maior símbolo de um político que não tem medo de enfrentar a população, o constrangimento e tal, é o Guto, pô.
Sim, ele, assim, é verdade.
Ele faz o contrário, ele é o anti-Glauber Braga. É, né? É. Eu, assim, eu mesmo, lá na Paulista, vou botar uma cadeira lá, vou botar um guarda-sol e vou ficar lá a tarde inteira sentado lá e discutindo, debatendo com quem quiser. Cara, esse negócio é, ao mesmo tempo, é afrontoso para um sujeito covarde como esse Glauber Braga, né? E é de uma coragem de um político que fala assim, eu não tenho nada que esconder.
Exato. E sim, putz, assim, cara, o exemplo do Tim é maravilhoso. É uma inovação, porque assim, o político está colocando uma postura, não sei se é passiva, assim, mas ele está colocando uma postura vulnerável ali.
Exatamente. É. Então, assim, ele tá diante da população, ele vai num lugar que é majoritariamente frequentado por pessoas de esquerda.
Sim.
Porque esses lugares, assim, o pessoal mais
alternativão
é que vai, entendeu? O cara que mora lá no Capão não vai vir aqui na Paulista. Então, gente que tá ali na redondeza, vai de bicicleta, não sei o quê. Sim. Então, já é esse pessoal. Então, e ele tá lá. Então, assim, um político, ele tem que ser submetido ao constrangimento da população quando ele não corresponde àquilo que a população espera dele.
Sim.
São todos os políticos que são constrangidos? Não. Tem político que ninguém tá nem aí, porque uma, porque o cara, às vezes, se esconde, outra, porque você não tem o que falar, ele faz o que tem que fazer lá e tudo bem. Agora, se um político como Glauber Braga, que adora se expor, adora constranger os outros, adora agredir os outros, se coloca numa posição em que ele é constrangido, ele vem com esse papo furado aí.
Aí cria toda uma teoria.
Não, porque aí quando passa de um ponto que não sei o que ponto?
Aí é a violência justificada.
É.
E eu então, adoro assim, que aí a partir do momento, atenção, está justificada a violência. Vamos fazer o parênteses do parênteses? Vai no canal do Kim, porque você soube que a gente passou por uma Mamãe Falei lá em Brasília?
Eu soube, mas eu não vi. Eu soube.
Vamos fazer uma reagir. Porque assim, em tese, se nós somos, vamos dizer, perpetradores de atos violentos, se vem um petista. O rapaz lá se definiu, acho que como alguém do PDT. Fazer a mesma não coisa importa. Conosco, que a gente com, sei lá, umas 150 pessoas lá, se nós, né, íamos impor, íamos meter o Mussolini ali, os camisas negras, em tese, né, já que acho que a gente... Agora, vamos ver a reação, porque, assim, é outro caso de anti-Glauber. E tem aí o vídeo?
Tem, tô colocando aqui, só ó, pra...
Vale a reagidinha, porque, assim, ele chegou lá de surpresa, ele acabou fazendo uma espécie de um... Ele tentou lá fazer uma mãe, falei numa galera nossa que tava presente... E aí ele encontrou o Arthur e o Kim. A dar uma
arrastada pra frente. Foi sozinho?
Foi com mas... 5 pessoas.
Ah. Deixa eu só botar pra acelerar um pouquinho.
Vai, e... põe mais, acho que a partir do minuto 5, por aí. Tá indo. Não,
é mais
pra frente. Mais pra frente, só.
Deixa eu só mudar aqui antes. Deixa eu... Tá. Mais ou menos por aqui.
Aí,
por aí. Aí tá bom.
Venda de livro aqui atrás, estão autografando. Muito bom o evento aí, vamos que vamos.
Em 2018, vocês apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, correto? E vocês depois romperam. Não tô falando que vocês são bolsonaristas nem nada do tipo. Mas, em 2016, ele já tinha falado que o Lula era um herói. Como que vocês apoiaram um cara que fala que torturador é herói?
Posso falar uma coisa? Baita questionamento. Eu acho de fato que é o seguinte, quando o Bolsonaro em 2018 ele começou a sinalizar não é bem assim, trouxe o Moro da Lava Jato, trouxe na época o Paulo Guedes, que a gente achava que era um liberal, ele trouxe o Mourão das Forças Armadas, o que mais que ele trouxe? Ele juntou uma galera e falou, pô, cara, fez uma colisão. Aparentemente o cara está indo para o lado do bom senso, diferente do Haddad, né, que a nosso ver é do partido mais popular da história do Brasil. Então a gente fez uma opção. Gostamos da opção? Não.
E mesmo no discurso de 2016, eu mesmo gravei vídeo...
É verdade, cara. Não, e ele se fudeu por causa disso. Você lembra quando foi?
Rica Perrone. Tanto contra ele, no Rica Perrone, como contra também o Jean Willis, que cuspiu no... tentou cuspir no Eduardo, cuspiu no outro deputado, que tinha nada a ver com a história.
É mesmo? Era isso?
Não, tem mais também. Não. Um questionamento que eu fiz pro... Carne meu segurança.
É
isso. Vocês, Temer assumiu, vocês apoiaram o Temer, correto? Apoiaram a reforma, o governo Temer, né? Não vamos ter também foco, nem nada do tipo. Aí começaram a sair nos cabelos aqui, não sei o quê, falaram, vamos para as ruas pedir a renúncia do Temer.
Sim.
Lembra disso?
Você lembra? Eu lembro bem, sabe que dia foi isso? No dia do lançamento do filme do Plano Real.
Sim,
a gente tava entrando no cinema, nem assistindo o filme por causa disso.
Aí depois vocês voltaram atrás, não foram para as ruas pedir a renúncia do Temer, né? Aí hoje em dia, vocês chegam no congresso de vocês são um movimento que não apoia corruptos, não enaltecem corruptos. Chegam e botam presidente e poeta Temer. E ao mesmo tempo fazem memes também, Temer é o melhor presidente. O que vocês acham disso, tipo? O que vocês acham disso?
Eu acho de fato que o Temer foi o... Se não o melhor, eu diria que ele foi o melhor presidente desde a redemocratização até agora.
Mesmo com todos os escândalos de corrupção...
Explica o escândalo dele.
Vou pegar a denúncia que ele teve que passar no congresso. Foram liberados bilhões para não passarem as denúncias. A denúncia dele era sobre o esquema da JBS, não era?
Não.
Era sobre qual?
Era sobre o Porto Santos.
Porto Santos, tá aí. Porto Santos. E aí, mesmo com isso...
Mas explica, o que era?
A denúncia do Porto Santos era sobre os contratos.
Que contrato? Porto Santos. Porra, que contrato? Contrato? Você compra contrato de qualquer coisa.
Tá decorando todos os contratos.
Não, mas você lembra? Você está dizendo.
Exatamente.
Tem uma acusação, que a acusação é séria. Que a acusação é séria. Que a acusação é séria.
Eu acho que não.
Eu acho que
a denúncia não é séria.
Você nem conhece o senhor da denúncia.
Tô perguntando pra você. A denúncia é séria ou não é?
Não.
Não é séria pra você?
Não.
Então, beleza. Então, o Temer nunca teve um governo corrupto. É isso que eu
posso dizer. Não tem como isso.
Não, ele
não
foi maior.
Não, tá vendo? Governo corrupto não.
O governo do Temer não foi corrupto. Você até o Vieira Lima, como ministro.
Vamos lá. Eu não disse. É o que eu acabei de falar. Não disse que o governo foi corrupto. O que eu disse é que a denúncia que você citou, ou se você pode falar na segunda denúncia também, não tem fundamento. Agora, que teve corrupção do Gedel, que eu acho que ele é preso, óbvio. E isso foi corrupção do Gedel.
Só deixando bem claro aqui pra vocês. Fazendo questionamento, nem o primeiro que você. É você, olhou e falou, é vai.
Eu
fazendo questionamento, quero saber realmente a opinião.
Bernardo,
isso, Bernardo.
Eu achei que foi você que fez o bagulho com o Nicolas.
Ah, Nicolas Chupeta, foi.
Eu achei. Você ia causar, gritava, pô, você tá indicado aí.
Não, mas meu projeto aqui, ó, explicando pra vocês também. Nunca fui às ruas, inclusive, discordo muito você disso, pra humilhar manifestantes. Tipo, já cheguei a gravar. Eu fui na Paulista no 7 de setembro de 2022.
Eu
cheguei e questionei a galera. Boa, manifestante pra mim, apoiador de Bolsonaro. Pô, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Tenho amigos que estão no movimento de vocês, o Luiz Fernando.
Cara, olha, mas aí, ó, meu projeto nunca foi ridicular. E quer saber? Cara, o cara tá fazendo a dele, entendeu? Não, é fazendo escola, né? Mamãe, falei fazendo escola.
Sim.
Então o cara de esquerda fala, não, vou fazer igual esses caras aí. E tá fazendo. Então ele tá ali, trocando ideia, tá né, argumentando e sendo rebatido. E aí se perde voto. Pode ser que ele não tenha tanta experiência quanto o Arthur tem, né? Então, claro, é evidente que ele tá ali meio... Né, ele já percebeu que ele tá num ambiente que ele não tá seguro. Então, claro, o cara vai ficar meio inseguro, meio assim e tal. Mas, assim, já é possível ver, né, uma situação em que um sujeito que é de fora, que vai lá para constranger o político, ele encontrou outro ambiente, uma outra reação, acabou sendo enredado na conversa.
Sim. E ele começou, quando viu, ele tava tomando mamãe, falei do Kim ali sobre o caso. E sabe o que é o pior? Ele ficou ali mais uma hora no evento, tomando cerveja com a galera. Nem sei se ele tomou cerveja, mas ele tava ali interagindo com a galera, uhum, que tava bebendo. Então, ninguém maltratou ele lá. Ele também não foi. Ele não foi sem educação. Ele foi sem educação antes, que depois me mostraram os vídeos dele. Vou pegar esses pilantras. Botou mó marra, chegou ali, tentou, não conseguiu nada e. Enfim, outro dia ele ainda foi no Guto, no change do Guto, deu na mesma. Mas, olha, um exemplo é, um sujeito com 5 caras com câmera. Obviamente o objetivo dele era obter o vídeo dele. Ele queria, vamos dizer, botar o escrutínio do público dele às opiniões de um adversário.
Uhum.
E ninguém precisou fazer uso da violência contra ele.
É. Oh! Exatamente.
Oh! Ninguém precisou bater nele. Então o que o Glauber tá falando? Você não precisa bater no outro.
Cara, não é difícil, Renan. Não é difícil você entrar no Google, aí no YouTube e procurar vídeos de pessoas de esquerda impedindo pessoas de direita de... Ah, o Kim foi impedido de falar numa universidade. Nossa, recentemente.
Muito bem lembrado. Que é uma outra...
Recentemente.
Agora, só. Os bolsonaristas que foram naquela manifestação agora na Paulista, no começo desse ano... E foram impedidos de sair do metrô porque a Gaviões da Fiel juntou uma brigada lá.
Exatamente, exatamente. E assim, você entra nas redes sociais, todo mundo elogiando.
Uhum.
Achando uma maravilha que uma torcida de futebol impediu um monte de veinho de sair, sim, do metrô pra ir na Paulista lá fazer, uhum, o protesto deles. Cara, assim, por menos que você goste de bolsonarista, cara, isso aí, isso sim é uma atitude fascista.
Isso é muito fascistoide.
Isso é, boa, cara, não vai, nós somos uma milícia, porque aí a torcida ali se comportou como uma milícia, falou, não, vocês não vão sair do metrô. E impedir as pessoas de saírem de um transporte público para ir para uma rua pública protestar, publicamente. Então, assim, quer coisa mais fascistoide do que isso? Você não viu ninguém da esquerda criticando aquilo?
Não, mas
pode fazer isso.
Eles não criticam ninguém que faz uso da violência. Quando bater no Faustino, no Bétega e tal, não, vai dar.
Ah, inventou, régua. Foi uma régua, não sei o quê, tal.
Eles justificam. E pô, se a gente faz agora um paralelo disso com o que está acontecendo agora da naturalização do Hamas na Universidade Americana. Nas universidades americanas, o Hamas está naturalizado. Aqui no Brasil, eles também estão tentando naturalizar o Hamas. Eu já estou vendo argumentos na seguinte linha. Não, olha só, o Hamas é o representante do Estado palestino. Portanto, aquele ato que vocês chamam de terrorista, do dia 7 de outubro, não foi um ato terrorista. Aquilo foi um ataque de um Estado a outro, normal, regras da guerra.
Ah, tá.
Então, terror é vocês que estão inventando. Então, eles conseguem naturalizar o Hamas, eles não vão naturalizar o Glauber?
Né?
Assim, sob o silêncio e às vezes o auxílio da própria imprensa. O que o UOL tá fazendo ali é assessoria pro Glauber.
Sim. Sim. Então, assim, você vê, a gente tá dentro de um esquema, digamos assim, de desinformação,
uhum,
certo? Que, assim, justifica a violência, justifica um monte de atrocidade. Por quê? Porque eles têm a favor deles toda a mídia mainstream, os formadores de opinião da mídia mainstream. A gente viu aí esse pessoal do UOL, né, delirando e falando um monte de bobagem e tal, mas assim, eles têm um público que compra essas coisas.
Sim.
Né, que compra. Então, assim, o ICL com aquele papo todo, os caras fazem um programa, montam lá umas imagens, botam umas fotos, botam lá Internacional Fascista e fica aquele calerron lá, assim, completamente maluco, delirando aquele negócio. E assim, você vai ver a audiência desses caras, né, não é pequena.
Sim.
Né? O nosso banqueiro comunista, né? Cara, ele tá investindo nisso.
Sim.
Né? Ele tá investindo nisso. E essa é a narrativa oficial do governo e do STF.
Sim.
Né? Não foi o Barroso que tava falando sobre isso aí esses dias? Sim. Né?
Ah, não, tem uma articulação. De empresários de extrema direita antidemocratas ao redor do mundo. Sim, você está falando da Internacional Fascista.
Não é? Então, sim. E você não encontra, assim, você encontra aqueles veículos que ficaram proscritos, né? A Revista Oeste, né? E a Jovem Pan e não sei o quê, falando, você não tem um veículo de imprensa que seja considerado idôneo por essas pessoas que esteja levantando essa bola, falando assim, peraí, gente, vocês estão malucos, isso aí não existe e tal, não, peraí, não, ó, O deputado foi, sim, agredido e não tem desculpa pra isso, não tem senão, não tem que ficar... Não tem.
Uhum.
entendeu? Uhum. É do silêncio à contemporização. Não, mas veja bem, mas ele provocou, mas não sei o quê. Então, a tentativa de culpar a vítima, né?
Sim.
Que nesse caso é altamente justificável, né?
Agora tem uma coisa que está rolando aqui, a gente vai ter que. Senão a gente vai ter que dar a volta. Mas eu estou fazendo parênteses do parênteses, do parênteses, do parênteses, mas é importante que a gente já volta, a gente já encerra ele e já volta lá pro Glauber. Mas é. O que tá pegando agora, você viu o caso do Gabriel Prioli, né? Que a Gabriela Prioli, ela ficava reclamando dos cortes na educação durante o governo Bolsonaro, tipo, sei lá, o genocídio educacional, esses termos. Inclusive, hoje a gente descobriu o racismo energético.
Que? Tem essa agora?
Tem. Racismo energético.
Racismo energético? É mesmo?
É, então saímos do holocausto educacional, que a Gabriela Prioli é denunciando, e aí agora tá tendo esses cortes na educação, especialmente no ensino superior.
Uhum.
E aí foram cobrar. O próprio público da Gabriela Prioli foi cobrar ela, né, numa live no Instagram. E ela tava ao vivo lá e ela... Gente, eu tô em Nova York, né? Me poupe. Ela mandou essa. Tipo, querida, eu tô em Nova York, vamos falar de outro assunto, vai? Você não quer que eu fique falando desses assuntos menores aí?
Você não quer que eu me rebaixe esses assuntos menores, tá? Assim.
Olha lá.
Peraí, deixa eu só...
Sua cara já é engraçada.
Vamos lá.
Ai, caramba. Coloca aí.
Pronto, vamos lá.
Passando aqui pra dizer que eu recebi umas 100 e alguma coisa mensagens. Gabi, fala sobre o corte na educação. Galera, eu tô em Nova York. Fazendo um chaval da minha filha. Quer dizer, em primeiro lugar, eu tô fazendo um chaval. Mas assim...
Meu Deus.
Ah, não, nossa. Peraí, né, gente? Eu tô em Nova York, você entendeu? Galera, na Times Square não tem corte de educação. Vocês não estão entendendo. Vou na Broadway daqui a pouco.
É capaz, mas eu já superei esse lance dessas brigas, dessa polarização. É, desradicalize-se, sabe? É, agora eu quero consumir um pouco, porque eu sou filha de Deus também.
Ai, caramba, essa foi ótima, cara. Mas, ó, para tudo.
Ah, é verdade, hein?
Para tudo agora, porque nós temos aqui diante de nós, nesse dia glorioso para este movimento, a nova Valete. Rapaz...
Chegou. E tá pesada essa, hein?
Tá pesada, com quantas?
Quase 80 páginas.
75 páginas de conteúdo. Olha isso aqui. A nova Valete, com a capa aqui futurista do Elon Musk, ou Elon Musk, um vagabundo,
como disse lá o nosso...
ou Elon Musk. Então, assim, essa revista aqui está, assim, um arraso de... Tem várias matérias, eu gostei muito da diagramação do seu artigo.
Você viu, tá completamente
caótico. Doida, assim, espaços liminares e a transcendência do estéreo.
É bem doido. É assim, depois
eu completamente pra... maluco.
Não, assim, e é maluco.
Né? Sim, olha, Saf, bota. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas assim, completamente caótica, assim, ficou muito interessante, tudo rabiscado, tudo cheio de coisa. Então, Renan Santos está viajando na maionese aqui nessa edição da Valete.
Tá, esse é o texto mais maluco. Mas tem, assim, tem um sentido ali. Se você seguir as marcações em vermelho ali, eu vou dando a linha do que. Existe uma espécie de uma linha condutora e os ruídos ao redor.
Ah, então ó, tem várias matérias aqui sobre o Elon Musk, que ó, o homem mais importante do mundo, né? Tem críticas ao Elon Musk aqui nessa revista, então não é só uma revista que vai puxar o saco do Elon Musk, tem aqui artigos que são críticos a ele, né? É, tem assim, Cidadão Musk, né? Uma referência ao cinema, ao Cidadão Kane, e também falando das relações do Cidadão Kane com Elon Musk. Então tem muita coisa legal. E tem um artigo meu sobre hip hop aqui. Então eu saí completamente do assunto da revista.
Eu e você ficamos completamente fora do tema. Assim, né?
E fiz aqui uma louvação, né? Reflexões sobre uma tradição cultural marginalizada. Na verdade, o que eu estou tentando fazer é mostrar que o hip hop não tem essa... Hoje mesmo, eu fiz compartilhei um videozinho no Instagram... De um cara do movimento hip hop aí falando sobre esse papo da se o hip hop é de esquerda, se não é, não sei o que lá, se é antissistema. Porque assim, algumas pessoas que gostam de hip hop e não são de esquerda usam como argumento dizer o seguinte: não, hip hop sempre foi antissistema. Ele não era anti, ele não era de esquerda. E aí, os caras do hip hop que, né, são de esquerda, tal, ficam falando, não tem essa não. Porque o negócio é porque antes, né, quem tava no poder não era, eram nossos inimigos mesmo. Então, por isso que a gente era antissistema, porque o sistema era os outros. Agora, quem está no poder são os nossos amigos, então a gente não é antissistema.
Ah, entendi.
O argumento do sujeito é esse. Então, assim, o que eu tento demonstrar nesse artigo é, primeiro, que a história do hip-hop não tem nenhuma ligação partidária, né? Ela não tem nenhuma ligação ideológica estrita, né? Ah, nós somos de esquerda porque nós somos revolucionários, nós queremos mudar o status da sociedade. Não tem nada disso. O hip-hop sempre foi um movimento de reação e defesa àqueles princípios básicos que a periferia queria preservar e dos quais ela queria se defender. Então você vai encontrar aqui, eu coloquei algumas letras de grupos de rap que fizeram a minha cabeça nos anos 90, DMN, Sistema Negro, GOG, o próprio Racionais, e o GOG é um cara de esquerda, o GOG é um cara declaradamente de esquerda e tal, né? Mas você vai ver as letras de algumas músicas desses caras nos anos 90. Então, assim, era um discurso que estava muito mais próximo de uma... Eu vou usar um termo que o Eric Voegelin usa e eu usei no artigo, de uma auto-interpretação da própria periferia a respeito de si mesma, do que do acadêmico que está vendo de fora. Entendeu? Então, o problema é que os caras conseguiram fazer uma confusão com isso. A visão do acadêmico que está de fora olhando para dentro, né, com a visão de quem está dentro. Por exemplo, uma letra de rap que fala sobre... que faz zoeira com mulher. Aí você encontra grupo de rap que tem letra assim dos anos 90 e fala assim, não, não vou cantar agora mais essa música. Mais, porque aí ele tenta explicar, não, porque essa época aí a gente não entendia e não sei o quê. Não. A molecada perfeita continua falando isso, continua cantando essas músicas, continua chamando o garoto que é homossexual de viado. Então assim, isso não significa que eles sejam ignorantes, que eles não tenham consciência. Não é isso. Né? É que há um ethos dentro do senso comum que aceita determinadas coisas, mas não como uma regra. É uma exceção, é um comportamento e tal, e que aquilo é normal ali. Não é normal porque é naturalizado, porque a mãe do cara na casa dele ensina ele que ele não pode ser preconceituoso. Né? Então não é uma coisa autorizada. Então o que eu tento construir aqui é essa ideia de que assim, o hip hop teve uma influência forte na minha geração, né, de quem viveu aquela explosão do hip-hop entre os anos 80 e 90, e que, especialmente as letras de determinados grupos, foram importantes para direcionar mesmo, assim, de falar, não, vai para cima, não, ó, tem, olha, não. Muita letra falando sobre você resistir às coisas que são oferecidas, droga e crime e tal, e você procurar trabalhar, empreender, cuidar da sua família, valorizar os seus pais e tal. Né? E que não era nenhum discurso montado academicamente para ser seguido. Né? O problema é que os grupos foram educados, digamos assim, para não dizer doutrinados, por movimentos de esquerda radical.
Lógico. O que aconteceu com a Marta Suplicy e o Mano Brown, cara? Eu nunca consegui. Era o símbolo mais bizarro de uma perua em. Né, o estado da arte da perua.
É.
E acho que foi por conta dos céus, investimentos que ela fez na periferia ali das escolas. Eu não entendi, assim, o Mano Brown, por um período, virou assim, um apologista dela. da Marta Suplicy? Sério?
Então,
ela tá assim, agora vice do Boulos também.
Então tem essas coisas. Então, assim, o cara que formou o Racionais foi o Milton Salles, que era um cara afiliado ao PT e tal. Né, eles frequentavam o Guelé 10 lá, então eles tiveram toda uma formação intelectual de esquerda e de esquerda marxista. Então eles pensam assim. Não porque eles consigam, né, fazer uma defesa articulada dessas coisas todas, mas porque eles foram formados assim e aprenderam que esse é o caminho e que essa é a visão que o hip hop tem. O que eu tento fazer aqui é dizer, não é bem assim. Você olhar friamente para dentro do movimento e dentro das letras daqueles caras que são proeminentes dentro do movimento, você vê que as coisas são muito mais difusas, né?
Sim. Então, como é essa galera vê o Kanye West? Só uma pergunta, vai. Como é essa galera vê o Kanye West hoje?
Cara,
tirando o fato que ele ficou loucão, assim, tá? Mas já de antes, eles já não iam...
Não há como não reconhecer a genialidade do Kanye West. Não tem como. Então, assim, qualquer cara do hip-hop que conheça hip-hop sabe que, assim, pô, não dá pra gente... Todo mundo espera o disco dele. Todo mundo sabe que vai ser coisa boa. Né? Mas aí ficam fazendo aqueles senões, né? Ah, mas ele apoia o Trump, ah, porque é maluco, não, porque não sei o quê, porque virou fascista e tal. Mas assim, ninguém, ele não é um cara, por exemplo, que musicalmente ele é rejeitado. Ele assim, ele é inescapável.
Sim.
Na música.
É o último álbum dele, pra quem tava achando que ele ficou doido de pedra, cara.
Ah, não, porque agora daí não sai mais nada, só ficou louco. Não. Né? Acho que é exatamente esse modo dele falar, eu sou mais eu. Né? Uhum. Que faz com que ele ainda faça coisas tão boas e tal. Mas o fato é que, assim, as pessoas preferem meio que não falar muito nele, né? Mas eles não conseguem não reconhecer a genialidade musical dele. Mas, assim, veja, tem muita gente dentro do hip-hop que não é de esquerda. Muita gente. Mas muita gente que fica na sua, né? Uhum. Tem uns que são mais notórios, outros foram queimados porque acabaram se manifestando, né? Ainda que não muito veementemente, mas perceberam que o sujeito não apoiava o PT, por exemplo, pronto, se queimou todo. Então tem vários assim, eu mesmo conheço alguns, outros são mais conhecidos e tal. Mas esse é o fato é que o movimento foi sequestrado também, né? E parece que você é obrigado a aceitar que o rap é de esquerda, quando não é.
Uhum.
Né? Quando não é, quando a sua postura é disruptiva... tem muito mais a ver com o contexto específico,
uhum,
né, da periferia e, sobretudo, do jovem negro da periferia do que qualquer outra coisa. Então, não é porque a esquerda sequestrou as pautas sociais que o hip-hop precisa ser de esquerda por isso. Mas, entre no clube. Entramos num clube ali. Enquanto a gente estava perorando aqui, entrou um clube. Mas, gente, olha só. Quem entrar no clube hoje vai receber... essa valete nova aqui do Elon Musk, ó, tá demais, tá, sério.
Tá braba.
Sério.
E um presente misterioso.
E um presente misterioso,
já certo. Vou falar, o número 1 já ganhou um caderno aqui, ó. Tá aqui, ó.
Ô, bacana já esse caderno, levou, hein?
É, bonitão esse aqui.
Olha aqui, tem um artigo do Russo aqui muito bom com a foto do David Bowie aqui, ó. Ó, olha isso, gente. Essa revista tá demais, cara. Olha isso aqui. Ó. Ó. Drag Queens e Foguetes Espaciais.
É.
Cara, sim. Então, ó. Entre no clube pra receber essa valete e pra receber um presente misterioso. Nós temos aí uma meta de 5 clubes até terminar esse programa e a gente demorou pra falar. Então, gente, ó. Entrem aí. É baratinho. Um realzinho por dia ou 30 reaisinhos por mês. Você hoje não come uma pizza com 30 reais. Mas você... tem acesso a um universo gigantesco de conhecimento, de informação, de discussões políticas, que vai ajudar você e vai ajudar o país a sair desse limbo de ignorância e polarização que a gente vive. Então, entra no clube aí, vem com a gente que você não vai se arrepender.
Bora que bora, galera.
Onde estávamos?
Querem ver mais um pouquinho do Mamãe Falei ali, do cara, neles ou não? Já vamos pro Glauber. O que você prefere, Paulo?
Não, vamos pro Glauber, porque a gente sabe que esse malandro aí, ele... mas foi explicativo. Então,
foi só pro pessoal entender o que a gente tá falando. A gente postou o vídeo na íntegra. Ele nem sei se vai postar o vídeo na íntegra, porque o vídeo na íntegra não é bom pra ele.
É, tá no canal do Kim, né? Então tá, quem quiser ver, vai lá no YouTube do Kim pra assistir. Volta o Glauber aí, então, com aquele papo furadíssimo dele.
Vamos voltar pro Glauber Braga. Deixa eu voltar aqui. 3, 2, 1 e bora continuar.
Quando a gente diz para eles não, quem não vai aguentar fazer esse tipo de ação contra nós são vocês, e vocês não vão nos humilhar, mas vocês vão ser humilhados, eu acho que isso exerce também uma movimentação de caráter simbólica que tem um papel importante, inclusive na manutenção dos brios dos militantes da esquerda espalhados
groselha,
por todas as mais variadas regiões
do Brasil. Céu.
Mas é fato que isso não pode ser uma ação articulada como a motivação de um herói, entre aspas, individual. Isso tem que ser uma organização de natureza coletiva, porque senão pode partir também para um espontaneísmo, para uma ação de natureza emocional, e eu recebo muito bem essa crítica. Mas que essa oportunidade sirva para que a gente organize os nossos comitês de segurança.
Comitês de segurança. Sabe que esses caras são inimigos da segurança pública. Agora eles têm comitê de segurança.
O que significa isso? Vão contratar um monte de leão de chácara pra ficar com vocês, né? Protegendo vocês?
Comitês de segurança.
Pelo amor de Deus. Larga de ser bundão, mano.
A nossa forma de reação quando atacados por esses fascistas do MBL ou por outras organizações assim, de extrema-direita que tentam
perder um processo. Ele vai perder um processo, assim, isso de chamar de nazista e fascista é condenação na série. De nazista, assim, 90% dos casos vai dar condenação. Fascista vai 80%. Ele vai só ser condenado. É uma máquina de falar besteira esse cara.
O cara tá falando aí, ó, o cara tá expondo, ó, ele tá expondo ele tá propondo, né, expondo e propondo um modo de organização que não é nada mais do que fascista.
Por que você não bota uma camiseta preta? Uma camisa botada até aqui, ó, preta.
A gente pega os nossos comitês de segurança, veste eles de preto, né? E bota eles com os coturnos. Junto com a gente, quando vier um borra botas moleque desse de 19 anos.
Com uma câmera.
Encheu o nosso saco com uma câmera. A gente pega os nossos comitês de segurança e bota esses caras pra correr.
Sim, vamos agredi-los.
Vamos agredi-los, porque a gente precisa se organizar. A gente não pode ficar sendo humilhados por esses jovens impetuosos que com uma câmera... É. Né,
estamos constrangidos pra termos vergonha de andar na rua. Que paranoia, cara. Que paranoia.
Eu acho que vocês têm que ter vergonha de andar na rua mesmo, porque vocês fazem cagada, besteira. Então, assim, todo político faz besteira, tem que ter vergonha de andar na rua. Entende? O Tiririca não tem vergonha de andar na rua, porque ele não faz nada.
Que é o motivo para esse cara ter vergonha de andar na rua? Houve 6 ou 7 parlamentares que votaram contra a cassação da Flor de Lis. Aquela que matou, acho que foi o marido.
O marido?
Matou uma galera. Ó, acabou a bateria aqui da câmera.
Tomou galera, corta, é ótimo.
Saf. Então... Ele foi um deles. Então, assim, um sujeito vota pela manutenção do mandato de uma assassina comprovada. Ele veio argumentar que era contra os valores dele votar votar a favor da cassação dela e a consequente prisão, porque, obviamente, ele é um abolicionista penal, então, sei lá, ela não apelou ainda pro STF pela soltura dela. Sim, ou seja, na escala de valor dele, o abolicionismo penal... tá acima do mínimo senso de justiça, que é uma mulher que foi condenada, o crime dela é público e notório, de assassinato.
Tem 2 documentários sobre isso aí, nos streamings aí, falando do caso e tudo, assim, não tem muita dúvida não.
Não tem controvérsia essa história.
Não tem muito, o sujeito votar contra, sob uma argumentação... babaca como a dele, então assim, tem que ser constrangido na rua, tem que ser a população, as pessoas foram atingidas pelas coisas que a Flor de Lis fez, porque ela também mobilizou muita gente, então assim, as pessoas que se sentem traídas pelo discurso dela, pô, não podem questionar o Glauber na rua por isso, falar assim, ô deputado, vem aqui, escuta, você e tal, né? Não pode, chama lá os camisas pretas dele, comitê de segurança, Então, assim, não vem com esse papo, não, pô. Continua aí, vai, vamos ver.
Mas, assim, comitê de segurança, você podia já criar uma sigla, que é a CS. Aí bota um S junto, é a CS. Vou achar uma CS, não é? Você vai olhar ali, já não tá muito... Né? Por que não faz um trovãozinho também? 2 trovãozinhos, sabe?
Pra ficar de segurança, força, né?
Energia.
É isso, muito bem. Vamos lá.
Vamos lá, mas já tá bem no finalzinho, mas vamos terminar de ver.
De extrema-direita, que tentam fazer... de maneira permanente, uma ação intimidatória contra os nossos.
Nossa.
Cara, é um discurso, assim, como se tivesse uma potência intimidatória contra os caras, né? Existe um grande movimento de intimidação contra os nossos e que tem um caráter simbólico. Eles adoram falar simbólico,
né? Tudo, é caráter simbólico.
É, que tem um caráter simbólico e tal, então a gente não pode. Nós temos que resistir e temos que montar os nossos comitês de segurança. Isso é uma babaquice, cara. É uma babaquice isso aí. Você tá querendo justificar a violência dos seus contra qualquer um que interpele vocês, né, na sua atividade parlamentar lá dentro. Sim, e outra. O Constitucional estava dentro do Congresso.
Sim, fazendo outra coisa. E essa é a parte maior, ele fazendo outra coisa.
Então, assim, vocês vão me desculpar, mas assim, esse sujeito... E aí, ele vai se enrolar mesmo?
Ah, ele tá enrolado. Ele tá
bem enrolado?
Ele é desafeto do Lira. O Lira já fez o processo dele... furar a fila dos demais processos no Conselho de Ética, então já está no Conselho de Ética, tanto que a matéria do UOL vai nessa linha. O que dá para cravar? Nunca dá para cravar, o cara vai tomar uma cassação. O processo é de cassação. Agora, punição com certeza haverá. Por exemplo, se não rolar a cassação, que eu acho que tem boas chances de cassação, novamente, esse é um cara isolado, inclusive dentro do PSOL. O pessoal tava comentando, cadê o Boulos vindo em solidariedade ao Glauber?
Ele não falou nada?
Nada. Até porque teve aquele famoso congresso do PSOL, foi final do ano passado, houve um quebra-quebra. O grupo do Glauber e da Sâmia perdeu a disputa.
Ah, é verdade.
E organizaram, porque ele é da porradaria mesmo, né? Então ele organizou isso.
Eu lembro disso. Teve um quebra-quebra no próprio evento do PSOL, né? Ah, então era isso. A facção do Glauber.
É meio...
Ah, entendi.
Meio acelerada, assim, né? O Glauber é um rapaz de gostos muito peculiares para algumas coisas, assim, né? Então ele gosta de uma violência, ele tá sempre sob medicação, tá? Aparentemente. Está teladão, olho vidrado, tá meio... Ele tá ali, né? É tipo o Lidberg Faria, sabe? Aquele cara mais exaltado. É a vibe dele. Então, enfim, não vou... Ele tá bem enrascado, tá? Punição ele vai ter, no mínimo, 6 meses de gancho. Sem gabinete, sem nada, sabe? Os funcionários, tudo... Situação complicada.
É. Aguardemos, então, né? Vamos lá. Então,
isso aqui é pro Paulo brilhar.
Opa, então vamos lá. Deixa eu colocar.
Já foi. Ah, meu Deus. Lá vem essa informação de novo. E olha quem é que escreveu. Meu, olha lá. Inflação está baixa, mas população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção. Ah,
corta tá. Pro Paulo, pô.
Cara, sim, ó, o negócio é curioso, assim. Aquele cortezinho que a gente fez e que tá lá no meu Instagram rodando já tem, sei lá, 2 meses, eu não sei. Cara, ele continua bombando. Agora chegou a 1,5 milhão de views. E é exatamente sobre isso, sobre um artigo da Miriam Leitão em que ela disse: a inflação tá baixa, né? Os preços estão altos, mas tá bom. Então, assim, e aí agora eu acho que ela tá escrevendo um outro artigo pra tentar se explicar. Espero que ela tenha visto o videozinho, o meu react. Espero que ela tenha visto e que a motivação desse artigo tenha sido aquele react, porque acho que agora ela vai tentar explicar, né, a diferença entre os números e a percepção. Então agora tem esse outro lance aí. Que é tentar dizer assim, não, tá baixo, mas é que você tá percebendo errado.
A sua percepção, ela precisa ser aguçada. Isso é maravilhoso, cara.
Não, você vai lá, e com a grana que você tem, você não compra nada, mas é a impressão sua, na verdade. É. Não é que você não tá conseguindo comprar o que você comprava há 6 meses atrás com o mesmo valor. É que a sua percepção não tá certa. Entendeu? O que você precisa entender é que, assim, lá dentro da filigrana econômica, lá naquele, né, naquele negocinho que está movimentando lá, aquele zerinho, aquela vírgula e tal, você não chegou nessa compreensão ainda. É. Né? Você vai... Por isso que está caro. Quando você perceber que a economia está melhorando, ainda que você pague caro, você vai achar legal.
Sim. E, André, se não melhorar também, acha legal de qualquer forma, porque está legal de uma maneira.
Porque saiu... Né? O Bolsonaro
exato,
do poder.
Exato, então, assim, fascismo acabou.
Maravilha, o fascismo acabou. Mais um clube. Pô, obrigado, Daniel, seja bem-vindo. Estamos chegando, hein? Estamos chegando no 5. Venham, venham que, olha só. Mas vamos voltar. Não quero perder o fio da meada. Assim, eu já falei isso várias vezes. Eu moro perto de 2 mercados. Moro muito perto de um mercado que é menor. E moro perto também de um hipermercado e moro perto de um atacadista também. Então tem bastante coisa perto da minha casa ali. E eu vou toda hora no mercado, né? Porque a gente não faz em casa mais compra do mês, porque não dá, porque ninguém é doido de fazer compra do mês, porque é um absurdo você fazer compra do mês. Ninguém consegue. Você vai deixar lá... somos em 3 pessoas, tá? Assim, na minha casa. Não tem, assim, eu fico imaginando uma família que tem 5 pessoas, né? Que tem... Um pai e uma mãe que tem 3 filhos, 4 filhos, né? Então, na minha casa, são 3 pessoas e gente que come pouco. Não é gente que come muito e tal, que detona, não. Então, é pouca gente. Então, a gente não faz compra do mês. Mas, assim, cada vez que a gente vai no mercado que, assim, precisa comprar alguns mantimentos, a gente não gasta menos do que entre 350 e 400 reais para comprar alguns mantimentos que vão durar ali 2 semanas.
Uhum.
Né? E alguns mantimentos. Ah, acabou o desinfetante, acabou o sabão em pó, acabou o arroz. Aí você vai lá, compra isso aí e tal. Então, assim, não se gasta menos do que isso. Fazer compra do mês é inviável, porque aí você vai gastar R$1.500 para fazer uma compra do mês.
Uhum.
Então, eu não entendo por que que... É, quer dizer, na verdade a gente entende. Por que que existe essa propaganda em relação ao preço das coisas ou a um suposto efeito que a baixa da inflação teria nos preços, se isso não está refletido nos preços?
Exatamente.
Caramba, por que que não assume, entendeu? Não, ó, o esforço econômico que o governo está fazendo e que baixou a inflação num nível macroeconômico, não sei o quê, lá na ponta não está surgindo efeito nenhum. Cara, assim, não teria nenhum problema de dizer isso. Não, o governo precisa se esforçar mais, olha, precisa tentar mais coisa, não sei, tá dando errado, o Haddad tá, precisa parar de ler livro.
É, o Lula entrou nessa, cara.
O Haddad precisa parar de ler livro. Não teria nenhum problema em uma pessoa que tem, que se arroga portadora de sensibilidade social, dizer, olha, os preços, as coisas estão caras no mercado. Ponto. Tá caro, entendeu? Eu coloquei outro dia no meu Twitter, lá no meu X, né? Eu fui no mercado, no hipermercado, que geralmente tem fama de ter preços mais baixos, então tava... O quilo da vagem tava quase R$30.
Sim.
Nossa, vagem.
Eu comprei, tá muito caro, cara.
Sim.
Por que a vagem tá cara? Nem sabia que a galera comia tanto vagem.
Eu também não. É. Então, assim, R$30 o quilo da vagem. Então, a gente come em casa bastante queijo prato tal, e queijo Minas. Cara, se eu peguei um pedaço de queijo assim, sei lá, deu uns...
Queijo tá a hora da morte. Queijo tá bizarro.
300 gramas, acho que era, não sei. Deu 12 a R$15, um pedacinho de queijo assim. Peraí, gente. Então, assim, fruta.
Sim.
Sim. Então, esse pessoal, a Miriam Leitão, que gosta de dizer que, né, o pobre e tal, e defende o pobre, defende o negro, e não sei o quê, assim. O pobre não come fruta.
Uhum.
Pobre não come fruta no Brasil. Né? Um quilo, porque o mercado vende por quilo, certo? A feira, como vende por dúzia e tal. Mas, assim, o quilo da maçã no mercado tá R$17,
uhum.
R$18, e aí vem, sei lá, 5 maçãs. Então, assim, tá caro. Falando de maçã e banana, mas você pega uma fruta um pouquinho diferente.
Sim.
Né? Sim. Então, assim, não teria nenhum problema em você dizer, olha, apesar das mudanças lá no macro, lá não sei o que lá, e o cara que tem um investimento... Talvez veja melhorar ali o negócio dele e tal, e não sei o quê, né? O empresário, ou as compras de grandes insumos e não sei o quê. Ah, deu uma melhorada porque a inflação deu uma melhorada. Mas lá na ponta, lá onde interessa mesmo, lá a coisa não mudou.
Sim. Cara,
é só falar isso aí.
Mas não vão falar.
Mas não vão. Aí fica inventando. Né? Ah, não. A inflação tá baixa, mas a população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção. Como assim entenda a diferença entre os números e a percepção?
Paulo, essa é uma pesquisa Atlas, há um mês atrás. Um mês e pouco. E a pesquisa falando que o Lula mais perdeu popularidade. E vim levantar, olha, teve um estouro de impopularidade entre evangélicos. Mas quando você quebrava os dados, um dos dados que mais assustou, que era ligado ao aumento da rejeição, foi sobre o preço dos gêneros alimentícios, inflação. Mas disparou, o maior salto foi esse. Então quando você faz você olha, o Lula, ele recebeu assim, ó, presta atenção Lula, você tem uma naba aqui. As pessoas estão indo no mercado e tá caro a comida, então você precisa criar uma historinha. Então eles estão tentando criar essa historinha até agora. Eles tiveram uma fábrica da JBS Friboi agora, num evento em Mato Grosso do Sul, levaram... Lembra da nem Lula nem Bolsonaro, Simone Tebet?
Sim.
Que agora é ministra do Lula, é uma pelega. Ela tava, eu tô com o presidente Lula, ele prometeu que todo mundo vai comer carne. Tava lá numa planta lá da JBS, no Mato Grosso do Sul. Dali eles... O Lula veio com esse discurso do Haddad vai trabalhar, fulano vai trabalhar e tal. Mas no final do dia, o Lula... Essa preocupação da Miriam Leitão é a preocupação do Lula em ter perdido muita popularidade com pessoas mais humildes indo no mercado falando, nossa, tá caro demais. E ele perdeu, e esse é o tipo de popularidade que não é ideológica.
Sim.
Uma popularidade que ele teme. Essa ele teme de verdade.
Sim. Porque as pessoas estão sentindo. Eu vi esses dias uns vídeos, acho que do Renato, inclusive, né? Na Paulista, fazendo perguntas sobre o governo e tal. Então, assim, tem muita gente que votou no Lula e tal. E que você vai perguntar pra pessoa, e aí, o que você tá achando? Ela fala, não, tá ruim. Tá ruim, porque assim, tá tudo caro. E tá caro mesmo, assim, item de primeira necessidade, comida.
Uhum. Sim.
A pessoa vai no mercado comprar coisa pra comer. E tá caro, entendeu? Tá muito caro, aluguel.
Uhum.
Aluguel caríssimo. Assim, as pessoas, assim, pra quem mora em São Paulo, né? Que é uma cidade, né, que o custo de vida é alto pra caramba. É, tá tudo muito caro. Então não deveria, sabe? Se essas pessoas fossem honestas com aqueles que elas dizem representar e com aqueles que eles dizem, com o qual eles dizem se preocupar, eles deveriam ser honestos com essas pessoas. Dizer, olha, tá ruim, o governo não tá conseguindo, tem um monte de outros problemas aí que estão tornando a coisa... Não, mas aí ficou nessa aí. Ô Saf, tem um pouco para baixo aí pra gente tentar entender qual que é o argumento aí que ela tem, tá, sim, levantando?
Vamos lá. Deixa eu descer um pouquinho. Vamos lá.
Olha lá. A inflação sempre ela a assombrar os governantes. Toda vez que ela sobe... cai a popularidade, e isso ficou assim desde o Plano Real há 30 anos, fim de um processo em que o brasileiro desenvolveu uma rejeição completa ao descontrole de preços. O problema agora é mais misterioso. A inflação está baixa, o índice caiu durante o governo Lula, e mesmo assim, 46% consideram ruim ou péssimo o desempenho da política anti-inflacionária, segundo pesquisa IPEC, divulgada no domingo pelo jornal O Globo. A explicação de que os preços dos alimentos subiram não é suficiente, porque eles já começaram a ceder. E só 23% acha bom ou ótimo o desempenho do governo no combate aos preços altos. Então é isso que você estava falando, Renan. Assim, essa não é uma percepção ideológica. É do cara que vai no mercado e quando ele chega na boca do caixa, ele olha e fala, peraí, mas... Ele olha pro carrinho,
sim,
olha pra tela do computador lá do caixa e fala, peraí, mas... Pô, mês passado eu vim aqui, comprei a mesma coisa e não deu isso. Né? Deu menos. Então, é esse tipo de percepção. Não tem como você tergiversar, dourar a pílula, esconder. Não tem como. Então, olha lá, aí tá escrito. Com percepção não se discute. Não é percepção, gente. É o fato.
Percepção.
Não é percepção, não tem ninguém delirando. A dona de casa, na minha mãe, eu fui almoçar na minha mãe esse final de semana passado, né, na minha mãe, junto com meu irmão querido, Mário. E assim, as pessoas estão loucas, minha mãe não é louca da cabeça, ela vai lá e fala assim, gente, o que está acontecendo? Minha mãe tem uma expressão, gente, ela fala assim, quando ela fala assim é que ela está muito espantada. Minha mãe fala, gente, mas está muito caro. Então assim, minha mãe tá maluca, ela tá com percepção, é o que que é? Vocês são kantianos agora? A Miriam Leitão tá usando um argumento kantiano pra dizer assim, não, é que a percepção não é a realidade, né?
Uhum.
A realidade é outra, o que você tá percebendo é porque os seus sentidos estão te enganando.
Você tá prisioneiro dos sentidos.
É! Então o que vocês estão querendo dizer? Que as pessoas estão prisioneiras dos sentidos, que na verdade o preço tá baixando, mas ela não tá percebendo? Pelo amor de Deus, gente. Olha lá, se essa é a percepção do consumidor entrevistado pelo IPEC, o que cabe a todos é tentar entender.
Porque era compreensível. Olha o exercício de alteridade e empatia.
Meu Deus do céu. Mas o mistério é ainda maior, porque a renda cresceu. Houve aumento de benefícios aos mais pobres e o emprego está em alta. Tudo deveria dar um conforto econômico. Mas o fato é que a política está sendo reprovada. Não, não é a política que está sendo reprovada, é o governo que está sendo reprovado.
É impressionante. E assim, isso é um artigo de propaganda, cara. Isso é propaganda pura. Não, é descarado.
O emprego está em alta.
A renda. Tá tudo bombando. Eu queria estar vendendo 50.
A renda cresceu. Houve aumento de benefícios aos mais pobres. O que significa isso?
Porque a renda cresceu, né? Então as pessoas estão precisando de mais benefícios.
Gente, vê a quantidade de pessoas que estão trabalhando informalmente.
É.
Vê a quantidade de pessoas que estão tentando... Cara, assim, entra no metrô. Pega o metrô, vê a quantidade de gente que está pedindo coisa no metrô. Ontem eu fui Aliás, me deu uma baita de uma tristeza. Ontem eu fui ao Parque da Juventude. Eu moro na Zona Norte, moro perto do Parque da Juventude, onde era o complexo do Carandiru. Né? Pô, agora é um parque. E eu visito aquele parque desde que inaugurou. Então, pô, era um parque bem legal, bem cuidado, bonito e tal. Aí ontem eu cheguei lá pra acessar o parque, parei no estacionamento, que era pago, agora não é mais. Não sei, aí vence aquele tipo de, né? Tem um contrato, vence o contrato, eles não renovam, e aí agora não paga mais. Só que agora tem mendigo dormindo lá dentro. Então você entra no estacionamento do parque, tá tudo cheio de mato, tudo mal cuidado, tudo tal, e tem uma ETEC lá, né? A ETEC toda pichada, parece um... ficou com cara de Carandiru, sim, a ETEC. Sim, sim. A ETEC parece o Carandiru. Né? Assim, um negócio horrível, escuro, tudo cheio de grade, tudo cheio de portão, tudo pichado, e lá dentro tocando um violão lá. Eu tava tendo alguma dessas reuniões de bicho grilo do século XXI, porque a reprodução dos anos 60 é
não para, né?
É eterna, né?
Impressionante.
Não para, eles ficam reproduzindo o Tropicália anos 60, eternamente vai ser essa porcaria. E aí, eu entrei no estacionamento e falei, meu, mas isso aqui tá meio estranho. Aí vi mendigo e tal. Aí eu parei o carro. Quando eu fui acessar o parque, porque você para o carro no estacionamento, tem um portão pra você acessar o parque. Ali no parque tem a Biblioteca de São Paulo, que eu gosto de ir bastante. E tem o Mundo do Circo, que é uma iniciativa que eu fui, inclusive, na inauguração, que foi da Secretaria de Cultura e tal. E eu fui convidado pra ir na inauguração ano passado. E o portão tava fechado. Não dava para você acessar o parque do estacionamento. Então você tinha que sair, dar a volta na ETEC toda, dar um baita de um rolê para você poder entrar no parque. Eu fiquei indignado com aquilo, tirei uma foto, pus lá no meu Twitter. Então eu falei, mas o que aconteceu? Aí quando eu tava dando a volta toda, eu perguntei para um segurança. Ele falou, ih, rapaz, assim, é um monte de problema aí, mas assim, o pessoal tá roubando muito aqui, né? O pessoal rouba e corre para dentro do mato ali pelo estacionamento. Então eles decidiram fechar. O pessoal não poder correr lá pro meio do mato quando rouba celular, quando rouba as coisas aqui dentro do parque. Sim. Mas assim, por que eu tô falando disso? Também porque eu fiquei indignado e fiquei triste porque o parque tá meio largadão e que tá cheio de mendigo. Tá cheio de gente, né? Assim, situação de rua.
Assim, entendi. Além de negar que a situação do Brasil tá boa, você tá sendo higienista agora, Paulo?
É!
Esse sujeito viu.
Sim, não tô dizendo que tem que expulsar os caras de lá, mas assim, gente, é preocupante que as coisas tenham chegado a esse ponto. É. A quantidade de gente morando na rua.
Isso tá. E assim, o Brasil inteiro. Não dá pra falar com uma economia saudável, bombando, igual eles estão ventando.
Não, aumentou o benefício. Olha lá, houve aumento de benefícios aos mais pobres. Bom, os mais pobres pra mim são essas pessoas que estão na rua. Sim. Que tipo de benefício eles estão recebendo?
Sim. Esse aí tá largado. Mas
esses são os mais pobres, certo?
Sim.
O mais pobre não é aquele que entra na universidade pela cota, é o cara que tá trabalhando na limpeza. Não, esse é um pobre que tá trabalhando. Agora, o mais pobre é o cara que tá na rua.
Sim.
Essa pessoa não tem benefício nenhum, não tem nada. Essa pessoa não tem nada. Eu saí da padaria, eu fui na padaria cedinho. Aí quando eu parei o carro, tinha um rapazinho negro, assim, um jovenzinho bonitinho, sentado ali, pedindo pra tomar um café. O senhor pode pagar um café pra mim? E um pão? Aí eu entrei lá, comprei um pão pra ele, um café e tal. Aí quando eu saí, tinha um outro rapaz entregando um pão e um café pra ele. Eu falei, ó, você tá malandro, você fica aqui, você vai comer o dia inteiro aqui, né? Dei risada e tal, mas cumprimentei ele, falei tchau e tal. Deus te abençoe, não sei o quê. Mas assim, um rapaz jovem, tava lá, na rua. É, a Cracolândia, que agora tem perto da minha casa. Então, esses são os mais pobres. E não teve aumento de benefício nenhum. Estão aumentando a quantidade de pessoas nessa situação nas ruas. O que melhorou? O que melhorou? Porque não tem ninguém morando lá no apartamento. Belo apartamento que a Mira Leitão deve ter lá no Rio de Janeiro.
Sim, sim. Ah, essa tá bem, né? Porque aumentou a verba da Secom. Talvez seja um benefício aí que ela tá citando, né? Tá assim, a verba da Secom pra Globo, pô... Assim, é o triplo... Não, é mais do que o triplo do segundo lugar. É bizarro. Assim,
não, tem uma dica agora, cara. Olha o próximo parágrafo. O que o governo não pode fazer é se apavorar com isso e tentar alguma medida artificial de queda de preço. Cara, eles escrevem um artigo pra orientar o governo. Que é coisa mais absurda do que isso.
Ó, o governo tá errando na comunicação, hein? Vamos melhorar.
Olha
aí, governo.
Olha isso, cara. O que o governo não pode fazer é se apavorar com isso e tentar alguma medida artificial de queda de preços. Uma já está em andamento com combustível. O pior cenário foi afastado no Oriente Médio, por enquanto, mas o dólar e o petróleo estão em níveis mais altos do que estavam meses atrás. E o preço na bomba não foi reajustado, ou seja, estão represando o preço da gasolina. Certo? Estão represando o preço do combustível, daqui a pouco vai estourar isso aí.
Ó, dos entrevistados pelo IPEC, que é uma das pesquisas, 79%... Nossa! Dos entrevistados pelo IPEC, 79% dos entrevistados, ou seja, texto com redundância. Miriam Leitão tá meio doidinha. Porque, rapidinho, dos entrevistados pelo IPEC, 79% considerou que... acham que o preço dos elementos subiram. Mas o índice oficial da inflação registrado pelo IBGE mostra que os elementos estão subindo menos. Oh, demais isso, cara. Meu Deus. É aquilo lá. Gente, vocês estão percebendo errado. Ai,
cara, não é que tá baixando, não. Tá subindo menos. A sua percepção é que tá errada. Tá, né? Tá, então você tá falando assim, não, aumentou, mas aumentou menos. Então, cara, eu já tô feliz. Cara, eu tenho que estar feliz.
Psicodélico. Assim, cara, um dia foi levado a sério essa mulher. Enfim, assim.
Ai, caramba. Olha lá, ó. Em março de 2023, o grupo Alimentação e Bebidas registrava alta de 7,29%. No mesmo mês desse ano, ficou em 3,10%. Ou seja, viu? Agora são 10,39% de aumento. Porque assim, não diminuiu. Aumentou um pouco mais. Que percepção que essas pessoas querem que a gente tenha?
Ela quer, no fundo, que você perceba que o Lula é lindo, porra. É só isso que ela quer. Ela vai ficar enrolando os números, mas não vai chegar em nada. Ela vai ficar, não, porque olha só, subiu menos do que subiu ano passado. Tá diminuindo a taxa de subida.
Cara, que loucura a pessoa achar que assim, porque diminuiu menos, eu tenho que a minha percepção é que tá errada.
Agora, uma coisa muito louca que assim, né, de acordo então, com a lógica dela, a percepção realmente do consumidor, do eleitor, do brasileiro, é a percepção assim, doentia. Porque se você for lembrar, quando teve essa alta, de acordo com ela, ali, né, mais intensa no ano passado, a popularidade do Lula, isso foi no começo de 2023, ela subiu. Então o brasileiro, pô, aumentou o preço e vamos subir aí, tamo junto, tamo aumentando o preço. Aí agora a popularidade do Lula cai e não houve alta dos preços ou subiu menos. Não, existe um descompasso, se for pegar aqui, entre opinião pública e esses índices de inflação que estão saindo aí. Então, ou o consumidor está louco, e ele é louco, completamente louco, ele vai no mercado e não tem a menor ideia do que ele está fazendo, se é perdulário, ou talvez eles estão divulgando os índices de maneira... Sabe? Eles fazem isso. O governo anterior já chegou a fazer também. Eles vão divulgando isso. Eles tentam fazer um controle de preço aqui, tentam fazer um controle ali. Divulgam o índice assim, assado. E... Porque, assim, todo mundo percebe. É nítido. E não dá pra falar que é uma coisa marginal. Todo mundo percebeu que os preços aumentaram. Aqui tá na casa dos 80%. 79%. A do Atlas também. Altíssimo. Isso em todas as regiões, em todas as camadas sociais. Mais agravado nas camadas mais populares. Então... Assim, não, é um espaço amostral muito grande pra ela achar
que... Pra dizer que é só a percepção das pessoas, entendeu? Que o brasileiro está delirando. O governo é tão bom que o brasileiro está delirando. Então ele está achando que está muito ruim quando não está. Né? Aí só falta assim, falar, isso ainda é reflexo do governo anterior.
Sim, o Bolsonaro deixou todo mundo muito louco.
O Bolsonaro, a culpa, na verdade, é do Bolsonaro, né? Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Então... Vamos tomar vergonha na cara, vai. E vamos tomar vergonha na cara, não, assim. E também tá faltando só um clube pra gente atingir a nossa meta de hoje.
Verdade.
Então, por favor, venham, entrem. Vou falar de novo.
Vamos lá.
Se você acabou de chegar de Marte nessa live e não ouviu falar que a Nova Valete está em nossas mãos com 75 páginas de conteúdo com artigos aqui riquíssimos... Né? E um artigo absolutamente psicodélico da safra de Renan Santos, né? Um artigo belíssimo aqui com um título inusitado, Drag Queens e Foguetes Espaciais do Israel Russo, e também um artigo sobre o hip hop de minha autoria e vários textos e análises a respeito do Elon Musk. Você não perde por esperar. Então, ó, entre no clube para ganhar essa valete e um presente misterioso que está ali naquela caixa ali que vocês não estão vendo, mas estão ali. Então você vai ganhar essa valete aqui do mês que acabou de chegar, chegou hoje aqui. Tá assim...
Tá braba.
Tá braba, tá, tá braba. Linda, tá cheia de coisa legal aqui. Então, ó, se você não entrou no clube, entre, porque você vai receber essa revista, o presente misterioso, e vai estar imerso num universo de informação, de conteúdo, de raciocínio, né, que vai fazer com que você não caia nesse tipo de conto do vigário, né, de jornalistas brasileiros que ficam fazendo assessoria de imprensa para um governo que está ruim. Entendeu? O governo Lula está muito ruim.
Sim.
Muito ruim. Todo mundo sabia que não ia ser lá essas coisas, porque todo mundo sabe que o Lula tá velho, ele estava acostumado com um Brasil que já não existe mais. Então, todo mundo sabia, mas acho que ninguém tinha ideia de que seria tão ruim.
O Lula, sim, o boom das commodities, ele só é um falastrão. Essa é a real. Porque ele pegou realmente um período que o Brasil cresceu pra caramba. Não houve muito mérito, além de manter, sabe, uma continuidade e tal do governo anterior. Ter criado Bolsa Família, ele tem mérito, sim. Tirando isso, e ainda que lembrando que é uma continuidade de programas anteriores, mas não vou dourar a pílula assim. O Lula, sem o boom das commodities, ele é um bobalhão, falastrão, fica só falando besteira. É isso, esse governo é basicamente o Lula falando besteira, se aliando com figuras internacionais meio bizarras, nenhuma entrega real, e quando confrontado, não é nem com uma crise econômica, com uma estagnação econômica, ele não sabe o que fazer. Tanto que nesse instante, eu comentei numa das lives na segunda-feira, ele tá paralisado sobre essa discussão do meu Deus, do... Como é que chama? O negócio fiscal dele lá?
O arcabouço.
Arcabouço fiscal. Ele tá travado, porque ou faz cumprir ou não faz cumprir. Vai fazer ajuste fiscal ou não vai. Aí tá essa discussão gigante. E aí ele recebeu um pito do André Esteves, que é o dono do BTG Pactual. Que o Felipe Hermes fez um tweet brilhante, assim, ó. Ele tem 1,6 trilhão em custódia, o BTG Pactual. Esse cara tá tomado de Brasil. Esse cara é amigo de todos os governos. Ele nunca fala mal do governo. Aí o Felipe Hermes falou, o dia que você vê ele falando mal do governo é que realmente as coisas ficaram mal. E eu assim, ele esculachou o governo André Esteves pela primeira vez. Governo ideológico, tá perdido, não sei o quê, tô preocupado com a questão fiscal. Mas o Lula veio a público correndo, foi ali que o Lula mandou a
Haddad trabalhar. Falou a Haddad parar de ler livro.
É tipo, vai lá, resolve esse acabouço aí, você quer só acabouço, me bota o acabouço aí, pô. Foi isso, ele só tá querendo... Então tá perdidaço, tomando pito daqui e dali. Situação complicada mesmo.
Então, ó, vem pro clube pra você entender tudo o que tá acontecendo. Então assim, eu tô lá e vejo chegando... O dia inteiro, e vem umas postagens gigantescas lá com dado, radar econômico e opiniões e áudios e não sei o que e tal. Então, assim, é o dia inteiro recebendo informação direto de Brasília. Tem fontes privilegiadas lá no centro nervoso do governo central. Então, assim, o clube é realmente um espaço privilegiado de discussão política, de informação política, de debate, de estudo. E a gente precisa de gente bem informada, entende? A gente precisa de gente que, assim, se você ficar só lá no Twitter, lá no Instagram e reagindo às coisas que as pessoas escrevem e tal, isso é legal, mas não é o suficiente porque a gente precisa fazer para sair do atoleiro. Sim. Então, para sair do atoleiro, precisa de gente comprometida, né? E você se comprometer com R$1 por dia ou R$30 por mês, é assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Você não vai conseguir ir no mercado e sair com nada do mercado com R$30, mas você sai com muita informação boa, com muita coisa bacana e com acesso, inclusive, a nós, né? As pessoas. Sim. Aqui do MBL, quando você tá no clube. Então, às vezes, é 11 e tanto da noite, meia-noite, o Renan tá mandando um áudio. Ó, gente, tem um negócio aqui e tal, e tá falando, tá conversando com as pessoas, abre uma live lá de áudio, não sei o quê. Então, assim... É realmente um espaço bastante privilegiado para você que já acompanha o trabalho do MBL, que acha legal e tal. Você não tem noção do que é estar dentro do clube, né? Do que é você estar dentro de um espaço em que é um inner circle de interesses, né? Nos quais a gente gravita, né? Então, ó, vem pro clube, falta umzinho para a gente atingir nossa meta aqui e festejar, e você ainda vai receber a valete do mês, que tá maravilhosa.
Tá braba.
E um presente misterioso. Então, venham, não perca tempo.
Ó, vamos pros Pimbas.
Vamos, Pimbas. Deixa eu colocar aqui.
Quando vem pros, vai pros Pimbas e tá faltando um clube, eu começo a ficar meio irritado
também,
com as
agoniado.
Coisas.
Também, agoniado.
Eu começo a ficar agoniado. Fala, cadê? Mano, vai entrar umzinho ali pra gente falar, caramba, que bacana. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos pros Pimbas e vamos aqui. Eu estou em oração aqui pra entrar mais um clube.
É isso aí. Antes, dar um agradecimento aqui a novos membros no canal. O Alípio, o Statinelli, o Arthur e a Beatriz. E vamos lá.
Bacana.
O Bernardo Campos mandou R$20. Professor Paulo, agora você não me escapa. Te mandei mensagem no LinkedIn pra gente marcar aquele show. E abraço.
LinkedIn, eu nem entro naquilo. Ixi, velho, eu não entro no LinkedIn. Não, mas faz assim. Me manda uma mensagem. Eu até procurei a sua mensagem lá no Instagram. Mas ali o bicho pega. Manda de novo. Fala assim, ó, eu aqui. Aí eu vou te achar outra vez. E aí a gente vai trocar essa ideia. LinkedIn, ixi, eu nem entro lá.
O Marco Aurélio mandou R$10. Renan, falei com o Andreasa, não sei se pronunciei certo, em uma live dele para participar em um News. Ele ficou muito agradecido, mas disse que não poderia em função do contrato. Agora que ele saiu da Globo, será que rola?
É possível. O Andreasa saiu do Globo e da Globo e da CBN, né? Tá fora de tudo ali.
O Roger mandou R$5. Uns alunos disseram que eram comunistas. Perguntei o porquê. Disseram que eles lutam pela igualdade de direitos e vida digna. Tive que apresentar o Thiago Braga. Bravo. O William Ribeiro mandou R$5. Professor Paulo, sou seu fã. Você representa os negros de direita, altamente criticados.
Obrigado. Eu só queria representar as pessoas, os negros de maneira geral. Eu também queria representar os negros de esquerda, mas eu não consegui ainda. Mas tudo bem. Legal, obrigado.
O Mark mandou R$5. Renan, você pratica sonhos lúcidos? Se não, assista o vídeo do Douglas Flamino sobre isso. Sei que você curte essas paradas aí.
O quê?
Vou repetir. Renan, você pratica sonhos lúcidos? Se não, assista então,
o que é isso? Pô, meu irmão já praticou, tá? Cara, é o seguinte, existem técnicas pra você tentar despertar durante o sonho e você controlar o seu sonho. Né?
Pô, esse negócio é meio...
É doido.
Meio Inception.
Então, mas você vai gostar de uma coisa. Já assistiu aquele filme chamado Waking Life? Pô, assista Waking Life. É um filme de filosofia. E é um filme que fica tratando de uma espécie de uma filosofia sobre o consciente contra o inconsciente. É um filme daquele Richard Linklater do começo dos anos 2000. E ele é feito naquele rotoscópio, que é ele filmar os atores e transformar em desenho animado. É muito legal. É muito legal. E aí o filme conta a história de uma tentativa de controlar o sonho. E uma das técnicas que tem é assim, ó, se você tiver... Sabe, às vezes você tá no meio do sonho e você fala, acho que eu tô sonhando. Já deve ter acontecido pra você.
Sim, sim.
E aí você, eles falam assim, nesse momento, tenta procurar, no lugar que você tiver, tente procurar um interruptor. E aí você vai apertar o interruptor e você vai ver que não tem efeito nenhum. Outra coisa que no sonho também não tem é, você procure coisas escritas. Você vai ver que você não consegue no seu sonho formular a linguagem. Nunca tá escrito nada. Ele falou, procure, você vai ver que não tá escrito nada, você fala, ok, isso aqui são só uns garranchos, não tem nada. E aí você começa a se tocar. O filme mostra isso, aí o filme mostra a jornada de um garoto falando de sonhos com figuras das mais nada a ver, alguns filósofos mesmo, americanos, eles vão entrevistando a galera, e no final ele consegue controlar o sonho e ele, tec, tec, lá, e vê que o interruptor não mexeu, aí ele sai voando, que é o que todo mundo quer fazer, mas
meu
irmão já tentou, assim, essas técnicas de... Tem umas técnicas, mas eu pessoalmente nunca tentei. Eu acho legal por causa do filme.
Como é que é o nome? Sonho é Waking Life?
Waking Life é o nome do filme. É bom, é filme bom mesmo. O Richard Linklater é um diretor bom. E por curiosidade, o artigo que eu fiz aqui trata não especificamente de ficar com sonho lúcido, mas o espaço liminar são, em geral, os espaços que a gente encontra nos sonhos. Né? São os espaços que ficam... São espaços de transição que ficam presos na nossa cabeça. Em geral... Esse tema ele bombou muito em 2020, porque as pessoas começaram a falar, nossa, essa imagem que você tem no seu sonho é igual à minha. Né? E o pessoal começou a encontrar um padrão em locais que você encontra em geral em sonhos, ou locais que você passa e te dão alguma nostalgia, você não deveria sentir nostalgia sobre isso. Por exemplo, um shopping, você entra num shopping que está vazio. Imagina um shopping completamente vazio. Um saguão do aeroporto, um corredor do aeroporto vazio. Ou um hall de uma recepção de um prédio comercial que não está passando ninguém. Quando a gente sonha com esses espaços, em geral eles não têm pessoas também. E como a pandemia fez com que vários desses espaços ficassem vazios, a gente teve acesso a isso e isso parecia os sonhos. Aí começou a surgir o trend do espaço liminar. E foi uma coisa... Aí meu artigo foi sobre isso.
Que loucura, hein?
Pior que parece doido. Muito o filme Inception mesmo. Teve uma que falou, realmente. O Murilo mandou 10 reais. O professor Paulo citou o GOG na música Quando o Pai Se Vai. Passa uma mensagem muito importante para uma crítica que o Renan tem referente aos pais que abandonam seus filhos. Comente sobre, professor. Um abraço.
Eu não lembro dessa música, então não vou poder comentar muito não, mas assim, o GOG tem letras muito boas. Eu falo isso no artigo, que ele é considerado poeta do hip hop. E ele surge no comecinho dos anos 90, um cara de Brasília, tal. Então ele é um cara lido e culto, né? Então as letras dele têm sempre uma profundidade assim, muito interessante. Mas eu não lembro dessa letra não, eu precisaria ouvir tal a música. Mas em geral eu gosto bastante do GOG.
Eu falei errado sem querer.
Não, mas ele também se chama de GOG, isso aí é normal. Tá.
O Eduardo mandou 10 reais. Professores, indiquem livros de leitura obrigatória para saber o básico da história do Brasil e as principais figuras históricas. Obrigado.
Ai, meu Deus. Toda vez que alguém me pergunta livro e sobre Brasil e livro, eu vou falar o Machado de Assis. Eu não consigo escapar disso. Porque, assim, história do Brasil tem inúmeros livros. Tem livros sobre história do Brasil... que vai pegando de época e uma mais geral zona. Tem livros sobre história do Brasil períodos específicos, personagens específicos. Então, assim, depende. Então, vai. Uma história do Brasil que eu acho que vale a pena ser lida é a do Pedro Calmon, só que ela tem 7 volumes. Então, assim, você quer ler um livro de história do Brasil que é um livro de história do Brasil legal, bacana? Acabou de ser republicado por uma editora que eu não lembro o nome agora, mas estava esgotada e tal, então, mas foi republicada agora recentemente. Mas é uma história do Brasil bem completona, né? Do Pedro Calmon. Ele tem, acho que também, um outro que é em um volume só, uma coisa mais concisa. Então, assim, o Pedro Calmon é um historiador que é bom de ser lido. O outro que é muito interessante, que faleceu há pouco tempo, é o José Murilo de Carvalho. Ele nunca escreveu uma história do Brasil. Mas tudo que ele escreveu sobre a história do Brasil tem que ser lido. Né? Então, procure historiadores, assim, se você quer se aprofundar mesmo. Os livros de divulgação, que geralmente são escritos por jornalistas, que é, sei lá, o Eduardo Bueno.
O Vila já fez,
né? O Vila, o próprio... como é o nome do cara lá que escreveu Escravidão?
Que fez o que isso com 1822?
Isso. Então, esse aí, que agora o nome dele me fugiu. Laurentino Gomes. Eles não são historiadores, eles são jornalistas que escrevem sobre história. Então, você vai encontrar ali não muito rigor, vai encontrar muitos problemas. Agora sim, vou fazer um jabazinho aqui de um amigo, que é o Thomas Juliano, né? Ele tem um clube chamado Clube Rebouças. Você encontra isso lá no Instagram, Clube Rebouças do Tomás Juliano. Ele tem um clube mesmo de livros de história. Ele está reeditando muitas obras que estavam esgotadas e tal. Acabou de publicar um que é O Negro na Literatura Brasileira, e que eu fiz um ensaio introdutório que ficou bem legal, que foi um livro publicado por um americano que estudou literatura brasileira, né, e a presença do negro na literatura brasileira. Muito legal o livro. Então, vai lá, siga lá o Clube Rebouças e se inscreva lá e compre os livros e tal. Então você vai ter acesso a bons livros de história do Brasil.
Perfeito. O De Palanas mandou 10 reais. Viram que o Gael Fato fez react defendendo a conduta do Glauber? Bem como
já,
dizem,
mas a gente já reagiu. Okay. Já, bem bobo.
Esse cara é bobão,
não,
né?
Bobo. Esse cara é panaca.
O João Antônio mandou 5 reais. Tô ficando com receio de ficar sem minha valete do Bukele. Sou assinante desde a primeira. Não gostaria de perder a unidade de aniversário.
Por quê? Não chegou?
Eu não entendi a pergunta.
Eu creio que não tenha chegado. Tô com receio de ficar sem a minha
valeta. Não, você vai receber. Não tem motivo pra você não receber, assim. Não tem motivo.
Ok. O Alcides mandou 5 reais. E essa decisão do Google de proibir impulsionamentos políticos?
Pra gente é bom.
Ok.
O Vitor mandou R$5. Professor Paulo, o senhor acha que a tese de racismo estrutural se aplicaria nos Estados Unidos, já que existiam leis segregacionistas e racistas?
Então, essa é a tese, por exemplo, do Muniz Sodré, né? O Muniz Sodré que publicou O Fascismo da Cor, recentemente, que é um intelectual de esquerda. Não vou adiantar muito, porque vai sair um videozinho meu filé. Né?
Eu falei isso, cara, o cara mandou um pimba de R$5 pra fazer uma pergunta pra fazer uma live inteira. Não entregue tanto.
Então, assim... é uma tese que aceita por alguns, assim, o fato de que estrutural seria se tivesse leis e interditos factuais, né, que impedissem os negros de acesso a lugares, por exemplo. Então, faz sentido. Mas o videozinho vem aí, tá bom, hein?
Opa! O Fernando...
Falta um clube, eu tô agoniado aqui, vocês não estão entendendo. Então, faça um favor de tirar essa minha agonia e entrar no clube para receber essa maravilhosa valete, certo? Vamos lá. Enquanto eu vou folheando aqui para causar inveja na nossa audiência, leia aí mais um pimba. Pô, tem uma entrevista com o Pedro Palota?
Tem com o Palota e com o Vitor Espanha.
Vitor Espanha. Você vai deixar de ganhar essa revista, que tem uma entrevista com um dos caras que mais entendem dessa parada de lançar foguete e de todo o investimento que o Elon Musk está fazendo nessa coisa do espaço. Você que não entende muito bem, por que esse cara fica lançando foguete pro espaço? Qual que é a graça disso e tal? Se você tem essa pira de não entender nada, eu não entendo nada, mas eu participei de uma live aqui com o Pedro Palota e aí eu entendi tudo. Mas se você não entendeu nada, você fica pensando nisso e tal, olha, tem duas entrevistas imperdíveis aqui. Uma com o Pedro Palota e outra com o Vitor Espanha sobre Elon Musk, ó, do Vitor Espanha para o espaço em benefício da Terra e com o Pedro Palota como Musk mudou a relação entre o homem e o espaço. Gente, isso aqui tá absolutamente
braba.
Imperdível. Olha aqui, os bastidores do Twitter Files Brasil. Isso aqui, ó, é uma revista que tá com um assunto que tava rolando na internet semana passada. E tá aqui, certo? Então, ó, entra no clube aí, falta uma pessoa pra gente fazer uma festa da meta. E você vai ganhar essa valete e mais um presente misterioso que está ali na caixola ali atrás do Renan. E aí, tem mais?
Tem um baita aqui.
Bora.
Tem bastante. O Rafael mandou R$5 sobre as mentiras do Glauber e alguns veículos de comunicação sobre Costinaro. Não vão processar? Como estão os processos também contra o Santinelli e outros?
E já, assim, já tá processando todo mundo, pessoal. Todos aí que se citou estão processados.
É isso, tá rolando. O legal é aguardar agora. Esperar assim, as coisas rolarem.
Atenção, processei. Não, processar. É um processo.
É justo. O Leonardo Pimenta mandou R$5. Na opinião de vocês, quem estaria mais indicado a fazer uma Mãe Falei com a Mira Leitão? Eu apostaria no Costenado. O Cavaleiro mandou R$5. Meu cartão foi clonado, por isso não estou conseguindo pagar a valete desse mês. Mas é a primeira que eu não voltei. Alguém poderia me ajudar?
Manda uma mensagem lá pra valete.
A Camila virou membro do canal. Muito obrigado, Camila.
Obrigado.
O Cavaleiro mandou mais um pimba de R$5. Os comunistas da NET estão meio sem moral ultimamente. Eles acenderam rápido ano passado, mas tinha um Thiago Braga no meio do caminho. Verdade. O Thiago Bruno mandou R$10. É claro que a jogada é dizer que a inflação está baixa, mas os preços estão para a culpa do agro que se diz contra o governo Lula.
Uhum. Isso, mas não sei, eles ainda não jogaram culpa no colo do agro. Eu acho que eles estão desesperados mesmo.
E o Eduardo, é o último pimba aqui, mandou R$27,90 e falou: Renan, não quero ser chato, mas na sua live você disse seja, isso não existe.
Mas eu faço de zoeira esse seja.
Então, tem gente que infelizmente...
Tipo, esteja preso, aquela coisa meio... Porra.
Seja é um erro comum entre pastores. Agora faz tempo que, assim... Eu circulo pouco em igrejas agora, mas antigamente, pô, direto. Você tá ouvindo um pastor pregar, ele vai seja, e dá aquela... seja e muitas das vezes.
Muitas das vezes,
Pior que é verdade.
Muitas das vezes é legal. Muitas das vezes eu acho legal.
Paulo, fracassamos aqui.
Fracassamos.
Não foi ruim. Sabe por quê? Você sabe, você tá acompanhando, o Paulo se transformando um mestre das vendas. Você já percebeu o ciclo do mês, né? Começou passado dia 20, aí começa o tormento. Aí as vendas engripam, que a galera tá sem grana, virou um mês, aí plau.
É, pode servir de consolo, mas faltou um.
Faltou um, é, vai a frustração.
Um clubezinho pra gente bater a nossa meta aqui dessa live. Eu falei pro Renan que eu tava com saudade, que a gente se encontrou. Só foi na segunda passada, eu acho, ou terça passada. Então, obrigado, né? Obrigado porque, pelos que entraram aí. Verdade. E obrigado pra você que também não entrou, que você que tá sem dinheiro, a gente entende. A gente entende porque a gente não é igual a Miriam Leitão, que fala assim que, né? Você não ter dinheiro, mas é uma percepção sua, né? A gente sabe que a coisa aperta mesmo. E é isso. Imagina pra mim, né? Que tô sem salário ainda. Lá no, na minha...
Até agora.
É, eu sou, pra quem não sabe, eu sou funcionário público, eu tava de licença. Voltei de licença e faz 3 meses que eu tô esperando pra receber o meu primeiro salário. E até agora não caiu. Então eu também entendo a situação de você que tá louco pra entrar no clube e não conseguiu porque tá sem grana. A gente te espera na próxima, quando você receber ou quando você arrumar um trampo, certo?
Certo.
E... É isso. Fechamos?
Fechamos. Valeu, galerinha.
Encerrou? Obrigado, pessoal.
Valeu, gente.
Até a próxima. Abraço.
Até a próxima.